Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Olá, que saudade de dar boa tarde para vocês, nossos ouvintes aqui da Mais Livre de Todas. Começando uma nova fase do Cutucada com ela, Duaila. Olá.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Me conte, Duaila.
Fale mais perto. Pois não, cá estou.
Como que você chega hoje?
Eu chego chegando-me, chego chegando na lua cheia, escolhidíssima para nós, e chego chegando ácida.
Para quem não te conhece, conta um pouco de você para nós.
Eu sou, antes de tudo, eu sou mãe, sou empresária, sou biomédica, sou ativista quântica e tenho um currículo que vai ficar disponível a quem quiser explorar um pouquinho, porque eu não gosto de arrotar títulos também.
Bom, se você pegar nosso histórico também do Cutucada, você vai ver que tem lá bastante, tem umas duas ou três entrevistas.
Três participações.
Do Ayla Ativista Quântica, a gente fez algumas coisas na pandemia. Falando nisso, final do ano, né? A gente começa as resoluções ali. E aí você já vai saber aí, ouvintes, o que a gente prepara pra você. Mas é resolução. E aí eu não posso deixar de falar, 2020 a 2023, já fazem 4 anos do fim do mundo, você também sente que vivemos numa realidade paralela?
Sinto. Essa história do metaverso, né, Mi? Às vezes eu penso, será que isso é nosso ou será que isso é do meta?
Uhum.
Será que é real? Esses dias aconteceu essa história de assinatura eletrônica.
Uhum.
E aí eu olhei, tinham 2 Gs iguais, de pessoas diferentes. E eu automaticamente perguntei para um dos donos do G, é real ou é do meta? Ai, não, é do virtual. Então, a gente começa a ficar meio bugado.
Uhum.
Será que a gente tá mesmo inserido nisso aqui, vivendo nessa matéria? Ou a gente já tá começando a transcender pro ciborgue que somos, né?
Fica aí a questão, né? Eu perguntei isso porque muita gente tem falado que ainda não superou, né? Até saiu um meme aí na internet que não superou o 2020 e já estamos chegando em 2024. Fora, né, o fim do mundo, que nos mudou muito. Temos muitas coisas ali de radicalização, né? As radicalizações tomaram conta da nossa narrativa. E aí, que caminho você vê aí como possível, que você tenta traçar?
Bami, eu sou a pessoa do... Eu sou do centrão, você sabe. Eu sou a pessoa que está sempre em cima do muro, olhando por todos os pontos. Mas a radicalização, ela está embutida de propósito, penso eu. Né? Porque é muito mais fácil você controlar pessoas que não estão vivendo em conjunto, em comunidade, que é o grande poder do ser humano, que é agir em comunidade, do que controlar pedaços, né? Então, assim, se eu tenho pequenos grupos, é mais fácil manipular pequenos grupos, né? Uma comunidade repartida. Mas e você, Mil? O que você acha dessa radicalização?
Eu acho uma perda de tempo. Não, mas honestamente acho uma perda de tempo. Acho que temos sim que tomar algumas posturas, mas a gente não pode esquecer que tudo é sobre narrativas, né? Nós somos forjados, né? A história da humanidade é uma grande história. E quem está lá contando a grande história das mídias, e aí a gente se ilude, né? Que as redes sociais, a gente que faz ali a nossa história, que não tem nenhuma influência de tudo, né? Então, eu acho que a radicalização é perda de tempo e que a gente não pode esquecer que tudo é narrativa, né? Uma narrativa que contam e essa narrativa já define um lado. Ou você é bom ou você é mau, né?
Sim, sim. Sendo que a gente esquece que, essencialmente, nós somos maus. A gente vive numa luta constante para ser bom.
Exato.
E essa é uma grande construção de pensamento. Começo com as minhas acidezes aqui.
Mas fale mais sobre a gente ser... Porque tem, né, linhas diferentes da filosofia que crianças nascem genuinamente boas, que o ser humano sempre é bom. Eu discordo e concordo que devemos nos forjar para sermos bons e éticos, né? Então...
Até tirei meu óculos.
Queria falar mais sobre isso.
Vamos puxar um pouco para aquele tema que a gente estava cutucando, claro, semanalmente, falando de relações transparentes. Acho que a gente pode, né, trazer um pouco isso aqui. Porque quando a gente fala de construção, até dessa questão de construção de comunidade, construção humana, né, quem é o ser humano na história? Né? Se a gente for pensar em termos de ciência e evolução... O ser humano nada mais é do que uma criatura que tinha um instinto de sobrevivência e ele precisava lutar pelo seu espaço, pelo seu ambiente, pela sua comida. Uhum. O instinto de sobrevivência, ele não está pensando no bom e no mal. Ele está pensando na sobrevivência. Ele não tem a empatia.
Uhum.
Né? Ai, pobrezinho do outro que não vai ter o que comer. Então, não é uma questão de bom ou mal, é uma questão de espaço, é uma questão de conquistar o que eu preciso para sobreviver.
Uhum.
E aí a gente entra um pouco mais à frente na questão de se eu tenho um ambiente favorável ou desfavorável. Né? Quem era o ser humano que estava lá vivendo na geleira, quem era o ser humano que estava vivendo no Éden, né? Na florestinha confortável. Então, a gente tem possibilidades diferentes também de entender de onde a gente começou. Mas se a gente for pensar em termos de construção mental mesmo, as nossas ligações nervosas, elas pensam sempre em sobrevivência. E, uhum, pensando em sobrevivência, o meu instinto não é bom. O meu instinto está pensando sempre em o que eu preciso fazer para sobreviver. Quando a gente começa a pensar em comunidade, aí sim a gente pensa em... uma outra esfera, que é eu tenho que superar esse instinto para ser bom, para ser aceito socialmente.
Uhum.
E isso vem de um outro lugar.
Tá, concordo. E aí me deu até me puxou um gatilho aqui de que hoje, né, a gente vê os instintos sendo quase cultuados, né? O primeiro instinto, a gente vê muito essa coisa da psicologia positiva de forma errada, assim, acho que muito superficial, de culto aos instintos e não pôr limites aos instintos. E isso é muito perigoso.
Perigosíssimo.
É perigoso demais. Até numa das nossas cutucadas, essa última, inclusive, eu citei os 12 trabalhos de Hércules e que eu fiquei encantada com essa... com essa forma de construção de comunidade das antigas, né, na escola primária ali, né, da antiga Grécia, e dessa coisa de forjar o caráter, de forjar os seus instintos, de você colocar limites e aprender a governá-los. Né?
Uhum.
Seria esse o grande mal da atualidade, a gente não conseguir pôr freio aos instintos?
Eu imagino que sim. Eu acho que a gente veio de um espaço precário de comunicação, né? Onde a nossa comunicação, ela começou a ganhar fôlego e força. E junto com a comunicação, a gente começou a ter mais capacidade de locomoção, de transporte. E a gente começou a entender outras culturas e virou um boom. A gente teve um boom. Né?
Uhum.
E isso veio com socialização também. A partir do momento que você socializa, você começa a ter uma coisa de eu preciso ser mais polido.
Uhum.
Porque eu tenho aí uma interação cultural, social diferente. E essa polidez, ela começa a vestir um pouco os nossos instintos.
Uhum.
O que, por um lado, é muito bom, porque senão a gente não consegue ter uma estrutura social, né? E é justamente a estrutura social, esse convívio, que vai começar a nos trazer também o senso de alegria, o senso de respeito, né? Para que as comunidades possam existir, a gente tem essa força do coletivo.
Uhum.
Só que aí começam a vir os grandes movimentos, e os grandes movimentos, eles se perdem um pouco, eu acho, em essência. Por exemplo, essa coisa de, tem que ser tudo muito instintivo. Não é bem assim.
Uhum.
Porque existem pessoas com distúrbios, por exemplo. Então, se você larga todo mundo que tem distúrbio a seu próprio instinto, que tipo de comunidade a gente vai ter?
Exato.
Né? Então, a gente precisa ter, em primeiro lugar, eu penso, domínio. Autodomínio.
Uhum.
Né? E aí vem o tal do clichêzaço do autoconhecimento.
Uhum.
Que é um mergulho profundo, obscuro, caótico, insano.
Sim. Eu acho que a gente tem que voltar um passinho atrás e falar um pouco da diferença entre instinto e intuição.
Opa.
Eu acho que isso é muito, muito interessante a gente ver, porque eu acho que vejo dentro da minha observação, assim, não sou uma expert, uma estudiosa, sou uma curiosa desse assunto. Mas eu vejo que muita gente confunde o instinto com a intuição. E aí, para mim, por exemplo, o instinto é aquela coisa que você falou, o impulso da sobrevivência, o impulso egóico, e egóico no sentido ruim, né? Porque precisamos do nosso ego para, inclusive, potencializar a comunidade, certo? Como indivíduos.
Sim.
E individuais. Mas... a gente pensa nessa coisa, né, do impulso de sobrevivência. Enquanto a intuição fala muito dos sinais que a gente não consegue racionalizar imediatamente. É aquela questão de você observar, refletir, sentir, não só com os cinco sentidos, né, mas usar ali, né, o coração, né? Vamos parecer meio... Mas assim, usar o coração, usar o que você captou, a sua sensibilidade mesmo, para e à frente. Eu, particularmente, acho que estamos afogando nossa intuição e sendo coagidos a afogar a nossa intuição, justamente para que exista esse conflito de instintos de sobrevivência.
Nossa, você me levou agora para um lugar de... Assim, adoro essa fritação cerebral. Que se você for voltar de novo lá, vamos pensar na Idade da Pedra, por exemplo, que a nossa comunicação era super primária. É óbvio que a nossa intuição, ela era super aguçada, né? Porque a gente tinha esse acesso aos cinco sentidos absoluto.
Uhum.
Não tinha ninguém barulhando no nosso ouvido, a gente não tinha nada entre nós e a consciência, digamos.
Não tinha nem... Pensa, não existia estímulos visuais. Exato.
Não, a gente não tinha nada entre nós e a consciência.
Uhum.
Né? Nós e Deus.
Uhum.
Era aquilo. Era puro. A comunicação era livre, era fluida. Então, mesmo quando você fosse agir por instinto, você também estava agindo com a sua intuição.
Uhum.
Seja para uma caça ou seja para encontrar qualquer outra coisa. Hoje... A gente sabe que a intuição, uma das coisas que rege, né? Quando alguém fala assim, como você sabe que você está tendo uma intuição? A intuição, ela não tem medo agregado. Quando você sente uma coisa e ela não tem o medo agregado, isso parte do princípio que você teve um pensamento intuitivo. Uhum. Mas o instinto também não. Como diferenciar as duas coisas? Porque o instinto é aquela ação impulsiva, imediata, que você vai na adrenalina e pá! E normalmente dá uma meleca, né? Então, como diferenciar o instinto da intuição?